A partir deste momento, a Rádio da Universidade passa a transmitir diretamente da Praça da Alfândega. Programa Estação dos Livros. Produção, Manuela Farias Nogueira. Apresentação, Cláudia Heinzelmann.
5:32, estamos começando mais uma transmissão ao vivo do programa Estação dos Livros, direto da Praça da Alfândega, na cobertura da 62ª Feira do Livro de Porto Alegre. E nós abrimos o programa de hoje falando de viagem, falando de Londres, com Ayrton Ortiz. Boa tarde, Ayrton.
Boa tarde, Cláudia. Uma satisfação estar de novo falando aqui na rádio mais feireira da Feira do Livro, não é? Não só tem a cobertura mais antiga, como a que dá a mais abrangente e a que tem a audiência mais qualificada.
Ai, muito obrigada.
É verdade, é verdade.
Mas então, Ortiz, agora viajastes para Londres. E depois de fazer um trabalho sobre Cuba, Nova York, Paris, chegou a vez, então, da neblina, dos ônibus double deck, das cabines telefônicas de Londres. Mas não é só isso, Londres, né? Muito mais.
Não, muito mais, né? E quase nos encontramos lá, né, Cláudia? Porque eu cheguei e tu estava saindo de Londres. Só nós dois para ir para lá no inverno, não é? Em janeiro, pegar a temperatura abaixo de zero.
E com aquela libra
doida. Com aquela libra doida, olha só. Quando eu comprei a libra para ir para Londres, em janeiro deste ano, estava R$6,20 uma libra. Agora está 4 e pouco, né? Mas, enfim, a gente foi a trabalho, né? É que dentro desse projeto, dos livros de crônicas sobre as grandes cidades do mundo, eu queria escrever um que fosse no inverno, um livro de inverno mesmo, não é? E eu acho que de todas as grandes capitais mundiais, talvez com exceção de Moscou, né, a cidade mais tipicamente de inverno é Londres. Até o Groucho Marx disse uma vez que ele estava em Londres, mas ele ia embora porque o tempo estava muito bom, e Londres com tempo bom não é Londres, então ele estava indo embora, né? E, então foi a ideia, realmente foi essa: conhecer Londres, escrever sobre Londres, não é, no inverno. É um livro de inverno. O leitor vai perceber que o inverno está presente em todas as crônicas que eu escrevo no livro, e exatamente por causa disso. Não é um livro só sobre a Londres que todo mundo conhece. É um pouco também da Londres que só os londrinos conhecem, e talvez um pouquinho de uma Londres que nem os londrinos conheçam. Porque quando a gente mora numa cidade, a gente acaba passando batido em diversas, por diversos lugares, e não se dá conta das pequenas características, das nuances que cada lugar tem, não é? Já o estrangeiro não, ele tem um olhar diferenciado, ele procura, ele sai na rua para procurar o que tem de interessante, que muitas vezes os moradores passam por ali e nem se dão conta. Uma vez eu recebi aqui em Porto Alegre um amigo meu da Alemanha, e ele queria conhecer o Centro Histórico de Porto Alegre, e eu fui mostrar o Centro Histórico de Porto Alegre, e só então eu me dei conta da maravilha que é o Centro Histórico de Porto Alegre. Um passeio do Mercado Público até o Gasômetro, pela Rua da Praia, não é? É, passando aqui a Praça da Matriz, e a Duque, e a Riachuelo, ele ficou impressionado, e eu acabei me impressionando, por causa das observações dele, com a quantidade de prédio histórico que nós temos no centro, e uma característica que é única de Porto Alegre, todos eles em perfeitas condições. Normalmente os prédios históricos no centro das grandes cidades estão deteriorados, alguns estão fechados, né? E aqui todos eles bem conservados, né? Restaurados e tal. Então, assim, a visão mais holística que se possa ter de uma cidade. Espero que, ao ler esse livro, assim como os outros, o leitor tenha também uma ideia mais do que do concreto, das pessoas, da alma da cidade. Que a cidade também tem alma.
É, e tu já abre o livro, no teu primeiro capítulo é sobre igrejas, que são muitas. A mais famosa é a Catedral de São Paulo, onde casou a Diana e o Príncipe Charles.
Sim, né?
E por aí vamos de igreja. Eu queria que tu falasse um pouco sobre como é que tu dividiu o livro e por que começasse com a igreja.
Uma vez me perguntaram, aqui em Porto Alegre, numa palestra que eu estava fazendo, se eu costumava frequentar a igreja. Né? A pergunta era outra, claro. Eu disse assim, olha, eu vou muito, muito, muito na igreja quando eu estou viajando no exterior. E de preferência num horário que não esteja rezando missa. Então eu não frequento a igreja, eu frequento as igrejas. A arte é também uma maneira de transcendência, eu acho, não é? Não é só a religião que nos transcende para uma outra realidade, para uma outra dimensão. A arte também faz isso. E eu gosto de frequentar as igrejas exatamente pelo aspecto artístico. Não só arquitetônico do próprio prédio, como a quantidade de obras de arte que tem dentro das igrejas. Pinturas, esculturas, não é? Aquela coisa maravilhosa e tudo bem preservado, porque a igreja tem muita grana e eles conseguem preservar esse patrimônio. O que, diga-se de passagem, é muito bom. E Londres tem uma questão interessante, porque ela foi destruída mesmo em 1666 por um grande incêndio, e um grande arquiteto que tinha em Londres, né, Mr. Urren, ele restaurou todas as igrejas de Londres. E ele era um arquiteto genial. Ele não só restaurou as antigas, como ele melhorou as antigas, além de ter construído outras igrejas novas, né? E isso aí foi no século XVII, no auge do poder da igreja na Inglaterra, em especial em Londres, né? Então, realmente, a igreja em Londres é um lugar assim, que a gente tem que ir, tem que conhecer. Todas elas têm história maravilhosa, além delas serem maravilhosas, e da parte de arte e tal lá, né? E não custa nada fazer uma fezinha, né? Vá que seja preciso lá adiante. Então já está feito.
E Ortiz, confesso que ri bastante nessa passagem tua, porque eu vi que não sou só eu, que tu perdesse teus óculos. Perdeu não, estragasse os óculos.
Cometi uma barbeiragem de viajante, de primeira viagem. Mas eu digo assim, ó, que quando nós estamos na estrada, todos nós somos viajantes de primeira viagem. Porque a estrada muda todo dia, não é? Então, a gente tem que estar ligado, e eu vacilei, como se diz aí. Para dormir de noite, no avião, eu tirei os óculos, não é? Só que em vez de colocar num estojo, porque eu levo na mochila um estojinho para os óculos, porque os óculos ou fica nos olhos ou no estojo. Principalmente quem viaja de mochila. Eu coloquei naquelas bolsinhas que tem na poltrona da frente do avião. Lá pelas tantas caiu, não vi. E pisei em cima do meu óculos, né? E por melhor que ele fosse, ele acabou ficando todo torto, assim, né? Aí eu cheguei em Londres, a primeira coisa que eu fiz foi buscar uma oficina, né, de óculos. E isso é a coisa mais difícil do mundo. Londres é uma cidade que tudo é feito de maneira automática. Você vai comprar passagem no metrô, não tem nas estações do metrô de Londres, não tem um funcionário vendendo. Cidade super automatizada. Aí imagina numa cidade desta tu procurar alguém que conserte óculos. Truque, eu começo sempre a visitar uma cidade pelo mercado público. O mercado público é a alma da cidade. Além de ser a despensa da cidade e a sala da cidade, o mercado público é a alma da cidade. Pelo mercado público já se tem uma ideia de como é a cidade que nós vamos visitar, não é? E o mercado público, ele tem de tudo. Ele tem de tudo. E eu pensei, olha, lá tem que ter alguém que entenda de consertar óculos, né? E não deu outra. Cheguei lá, tinha um cara lá que trabalhava para consertar óculos, né? E ele me cobrou 10 libras para consertar, não é? E me cobrou adiantado. Eu acho que ele achou que eu não ia ter dinheiro para pagar as 10 libras dali, não é? E no final ele disse que eu tinha ficado muito mais bonito com os óculos consertados por ele do que antes, não é? E eu quase dei mais 10 libras para ele.
Ortiz, tenho muitas outras perguntas para te fazer sobre Londres, mas sempre em todas as feiras é assim, né? É uma minissérie que a gente vai fazendo. Esse foi o segundo capítulo. Eu quero conversar contigo mais sobre Londres, porque quero te perguntar sobre o Tâmisa, sobre o ano do Shakespeare, enfim. Sim, né? Então, eu te convido para fazermos mais uma conversa, mas já lembro que a tua sessão de autógrafos de Londres é amanhã, Às 7 da noite.
Sim, amanhã às 7 horas, no pavilhão de autógrafo. E um pouco antes, às 5:30 da tarde, eu vou fazer uma palestra na Sala Oeste do Santander Cultural sobre Londres. Vou mostrar uma série de fotografias que eu tirei lá, não é? Para fazer um... Vai ser o esquenta da sessão de autógrafo, né? Depois que eu fui tema enredo da Escola de Samba em Cachoeiro, já estou com os temas do carnaval, né? A palestra é um esquenta para a sessão de autógrafo. Então, amanhã, 5:30, na Sala Oeste, Santander Cultural, vou fazer uma palestra com audiovisual sobre Londres. E às 19 horas, sessão de autógrafo, ali no pavilhão de autógrafos. E durante a feira, eu volto aqui outra hora para nós continuar conversando.
Vamos continuar falando sobre Londres, porque tem muita coisa, a gente só falou de igreja.
Pois é, né? Ainda não falamos do principal, os pubs. Que
ah,
é o que de melhor
pubs,
tem Londres.
É o melhor, é o melhor. Então, os pubs fica para a próxima.
No próximo capítulo, falaremos dos pubs de Londres.
Muito obrigada, Ortiz. Cinco horas 43 minutos, estamos apresentando o programa Estação dos Livros, agora com Ana Laura Freitas.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Otávio Augusto Nunes. Seja bem-vindo aqui ao estúdio da Rádio da Universidade, na Feira do Livro.
Muito obrigado, Cláudia. Foi um prazer, uma satisfação muito grande estar aqui com vocês no estúdio da Rádio Universidade.
Bem, o Otávio veio falar pra gente de Trauma, Corpo, Discurso, o último número da revista da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, número 48, que vai ter sessão de autógrafos agora, às 18h, aqui na Feira do Livro. É, bem, começa me contando como é que esse tema surgiu, assim, né?
Tá. Bom, assim, esse tema do trauma, que já é antigo na psicanálise, talvez um dos que mais se difundiu inicialmente, né, da noção de trauma, do que é traumático na vida de alguém. E ele veio, assim, essa ideia da publicação surgiu quando nós estávamos, ano passado, preparando o congresso sobre o corpo, né? Do que é o corpo na psicanálise, e nos pareceu que era um ponto necessário para chegar até um entendimento, uma discussão a respeito do corpo, que se passasse sobre a noção, sobre a discussão do que é o trauma na psicanálise, né? Porque tem uma diferença conceitual entre o trauma, né, na psicanálise do que a gente entende popularmente, assim, do que é o traumático, né? Então, essa precisão conceitual nos interessava colocar em discussão, né? Foi por isso que nós chegamos, né? Passamos pela discussão, pela essa revista a respeito do trauma, né?
Porque a revista da POA já é bastante tradicional, né? Tu me falavas antes da gente entrar no ar aqui, que ela mais ou menos acompanha a história da associação aqui em Porto
Sim.
Alegre.
É isso. A nossa preocupação, né, com a difusão da psicanálise, com a transmissão da psicanálise, né, com que os textos possam chegar aos leitores, que as pessoas que têm também uma preocupação com a sua formação analítica possam ter acesso a questões, a debates, que são importantes para todos, né? Então, a revista que absorveu o que inicialmente existia na POA, que era o boletim, então a revista absorveu essa edição, esse formato, né? E então já faz, agora estamos no número 48, então já
ela é semestral.
Semestral.
Sempre,
né,
que possível.
Semestral sempre que possível. Com o nosso tempo, não é exatamente. Nossa pontualidade não é exatamente britânica, mas chegaremos lá ainda. E a POA tem essa preocupação, né, de poder ter uma publicação que chegue até os leitores. Então, é poder transmitir o que se produz em termos da psicanálise, tanto com os, assim, de conceitos que são tanto do Freud quanto de Lacan, para tornar acessível ao público, né?
Então, a proposta não é só circular entre os pares, é alcançar leitores interessados nos assuntos. Que é uma comunicação difícil, né? Tratar, às vezes, de temas que são mais especializados, assim, né? Para um público mais amplo.
É, evidentemente que também tem muitas das preocupações de cada autor, né? Mas a gente procura contemplar que as pessoas que não acompanham uma formação analítica, que elas possam também ao menos ter essa curiosidade, né, que isso desperte o interesse de que, mesmo se eu não entendi, eu vou continuar a pesquisa, vou continuar me interrogando. Né? Então, essa preocupação com que é necessário, né, de manter o rigor com a psicanálise, mas ao mesmo tempo dialogar com o público, né, mais amplo, também é uma coisa que é um aspecto que nos interessa. Então, provavelmente os leitores não especialistas em psicanálise poderão acompanhar muitos textos, né, porque vão se sentir concernidos com algumas ideias que, enfim, que diz a respeito mesmo à sua própria questão da sua vida, assim, né, sua, pelo menos algumas interrogações vão se colocar.
Bem, eu estava então esse número 48, Trauma, Corpo, Discurso, como é que foi a produção dele? Quem são os autores e dentro desse tema mais amplo, né, que uhum. questões são abordadas mais especificamente?
Então, nós estamos aqui assim, com 15 autores, né?
São todos eles sócios da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, não?
Não, necessariamente não são associados que escrevem. A gente, por vezes, privilegia, né? Porque a gente, o trabalho, então, das publicações, ele é decorrência do trabalho que se faz na instituição ao longo de jornadas de apresentações de trabalho. Então, a gente procura, depois das jornadas, transformar em texto. Então, fazer uma publicação desses textos. Né? Então, aqui nós temos trabalhos que dizem respeito, por exemplo, né, sobre o que aconteceu em Santa Maria, no incêndio da Boate Kiss. Um colega que traz um trabalho, uma reflexão a respeito do que é esse evento traumático, não só para uma cidade, mas, né, para uma geração. Então, de colocar esse debate que é importante, né, do que acontece individualmente e do que acontece coletivamente. Então, porque o trauma também guarda essa interface, né, de que ele não diz respeito só a um, né, ele também implica o outro. Então, do colega Volney da Soler de Santa Maria, que escreveu sobre o incêndio da Boate Kiss, que ele acompanha muito de perto esse trabalho. Então é muito interessante, né, que as pessoas também tenham acesso a isso, né, para destacar um assim que me caia aos olhos, assim, né. Mas tem também um trabalho do Cláudio Moreno, que foi presença numa das jornadas da POA também, trabalha também, porque essa noção de trauma, né, já remonta à antiguidade, porque é isso, né, o que trauma quer dizer furo, quer dizer ferida, né? Então é isso, né, que essa dimensão de que tem alguma marca que se estabelece num trauma. E o Freud, quando estabeleceu essa noção, esse conceito de trauma, tinha isso, essa interrogação de algo acontece na cabeça de alguém, né, enfim, no psiquismo, e que faz uma marca. Então, como fazer, como se trabalha com isso que acontece, né? Então, a revista teve essa preocupação de trazer, de partindo das preocupações freudianas, né, do início do século XX, e poder também se atualizando, né, com as questões, com as formulações do Lacan, e tudo isso que a gente atualmente enfrenta como situações que são traumáticas e que a gente procura, então, fazer frente, né, a essas situações.
E tu assinas o artigo que abre a publicação, né, de um discurso que não fosse semblante.
Sim. Então,
que termina falando da cartunista Laerte.
Sim. É por isso, justamente, né, que eu assim, o meu texto, ele partiu do título, né, de um seminário de Jacques Lacan, e que ele apresenta uma modalidade, uma forma de interpretação da posição do sujeito que muda no discurso, né? Então, que nós ocupamos diferentes formas discursivas e que nós operamos com diferentes maneiras frente ao outro. Então, a conclusão do que eu cheguei no final e apresento uma tirinha da Laerte, né, é porque justamente o sexual, que sempre está presente na psicanálise, ele aparentemente ele é resolvido a priori, né? Quer dizer, fica resolvido quando é homem, quando é mulher. E o que o Laerte, então, nos mostra, né, é que isso não está resolvido para ninguém. não é a priori que se define o que é o homem e o que é a mulher. Então, essa inserção no mundo da linguagem, que a gente pode dizer, se dizia então o Laerte, agora se diz a Laerte, isso modifica, né? A linguagem nos permite isso, né? Então, isso nos movimenta a vida. Né? E é essa dimensão que o Lacan trouxe, assim, do que o trauma, ele subjetiva. É essa a entrada, assim, da linguagem no corpo. Quer dizer, a gente rompe as barreiras, né, do corpo com a linguagem. A gente dizia, era muito correto dizer o Laerte, né? Agora é correto dizer a Laerte. Então é isso que nos instiga, né, a ver que a mudança que ocorre, né? Então, com situações que aparentemente estavam resolvidas e que a gente vê que não estão.
Muito bem, eu conversei com o Otávio Augusto Nunes, um dos autores do último número da revista da Associação Associação Psicanalítica de Porto Alegre, de título Trauma, Corpo, Discurso, concessão de autógrafos agora, 18h. Muitíssimo obrigada pela presença, Otávio.
Eu que agradeço a vocês a oportunidade. Muito obrigado.
São 5h53, estamos apresentando o programa Estação dos Livros, ao vivo da Praça da Alfândega. O programa segue agora com Thaís Ribeiro. Boa tarde, Thaís.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes. Dando sequência ao nosso programa, eu converso agora com Nelson Rego, que está lançando agora às 20h na Feira do Livro, A Natureza Intensa. Boa tarde, Nelson.
Boa tarde, Thaís.
Muito obrigada pelo tempo para conversar conosco.
Eu que agradeço, Thaís, pelo convite para vir aqui conversar contigo e com os ouvintes da Rádio da Universidade.
Então, tu já tem outros livros lançados, já ganhou o Prêmio Açorianos em 2011. Sim. Uhum. E está lançando, então, esse novo livro hoje aqui na feira. Chamativa, já começa, já nos apresenta um pouco da história, né? Qual a ligação, então, do Jardim das Delícias Terrenas, que está apresentado na capa, com a história que tu apresenta no livro?
Bom, eu acho que esse recorte dessa pintura do Hieronymus Bosch, ela é bastante representativa do livro, Thaís. Porque ele se refere muito aos jardins, no sentido físico e também no sentido simbólico do que possa ser um jardim, não é? No sentido simbólico, no sentido de pensarmos que o jardim é um estado de prazer, de não apenas o prazer no sentido mais comum da palavra, mas até mesmo uma certa sensação de bem-aventurança, né? Por uma sensação intensa de coisas boas, felizes, enfim, de realizações. Então, o livro trata muito com jardins, só que são jardins, ao mesmo tempo, em tensão com o seu oposto, que são jardins que emergem, nascem do oposto. E isso, essa ideia, ela está presente em todo o livro, principalmente no conto mais extenso, que se chama Natureza Intensa Brota por Todos os Lados, que é
Então, no livro, tu conta bastante com uma dose de erotismo.
Sim.
Né? Faz parte de todos os quatro contos que tu apresenta no Natureza Intensa.
Sim.
E onde tu acredita que começa na aula ali com a modelo, no início do livro, e ele vai se desenvolvendo, né? Vai crescendo. Tu acha que esse erotismo é uma parte essencial da vida e também da literatura?
Com certeza, não é? Vamos pensar isso desde os gregos, pois tinham várias palavras para designar o amor. Eros era uma delas, né? E cada uma dessas palavras e noções também não era algo único, assim, uma só ideia. Uhum. Ela se desdobrava em várias. E o desdobramento de cada uma delas se encontrava com o desdobramento de outras, de tal maneira que alguns dos desdobramentos do Eros podiam estar mais próximos dos desdobramentos de outras ideias do amor do que de outros desdobramentos do próprio Eros. Uhum. Então é algo muito diversificado. Então aí temos o erótico, E, também através de várias manifestações que vão de um erótico até muito suave, que quase não tem a ver com o que a gente normalmente considera erótico, uhum. que é essa paixão sexual, é algo mais suave, descansado, né? Até outros momentos que é o erótico nesse sentido que nós estamos mais habituados, que é a paixão uhum. sexual.
Carnal.
Né? Carnal, uhum. né? Num, em algum momento muito intenso.
Uhum.
E esse erótico está relacionado com as personagens, que o predomínio dessas personagens é feminino, né?
Uhum. Até
quase,
essa questão do...
Quase todas as personagens importantes do livro são femininas. E aí é uma peculiaridade que nos quatro contos também essas personagens femininas... Elas estão em lugares ou num certo tipo de relação que habitualmente nós associamos com homens e não com mulheres.
Elas estão todas em posição de poder, né?
Não todas em posição de poder. Elas estão em lugares normalmente que nós associamos com homens. Esses lugares incluem posições de poder. Algumas delas ocupam posições de poder. Mas também nós temos o outro extremo. Meninas colocadas em situação de marginalidade e que elas são ativas na marginalidade. Ou seja, não é que elas estão apenas à margem, numa situação de vulnerabilidade. Elas são ativas porque elas também estão no lugar que normalmente é reservado para homens aí, que é a da criminalidade ativa mesmo,
sim.
né?
Uhum.
Assalto com a mão armada e né, uhum. a prática da violência e tudo mais. Então são mulheres nos lugares de normalmente
colocados
por homens, só que com atitudes diferentes. Né? Só que essas atitudes diferentes também não é elas não são aquilo, não é diferentes, o homem não faria assim, e aí pensar então, é um estereótipo feminino que estaria nesse lugar. Não, é que elas são diferentes também em relação a isso, não é o diferente convencional.
Uhum.
Não é? Digamos, uma personagem lá ocupa uma posição de poder. Então ela trouxe uma doçura feminina para essa posição de poder. Não é isso. O leitor verá que não é isso. Não é? Então, elas não agem como homens, mas também não agem segundo
com
um estereótipo feminino que nós poderíamos imaginar.
Uhum.
Não é? E elas levam esses lugares e essas relações a algo muito erótico.
Uhum.
Erótico também nesse sentido muito abrangente, uhum. com vários nuances.
Bem mais abrangente do que a gente está acostumado.
Sim.
Uhum. E outra característica que eu percebi em alguns contos assim, é a questão dos personagens se perguntarem, mas o que tu está pensando?
Uhum.
O que esse pensamento significa para ti?
Sim.
E tu coloca isso de uma maneira como, é realmente um diálogo dos personagens, ou tu acredita que isso faz parte de um cotidiano nosso, desse interesse de saber mais aprofundadamente o que o outro está pensando?
Bom, Thaís, eu acho que essa pergunta é bem interessante, eu acho bem importante, eu acho que ela vai fundo no livro, essa tua pergunta, Thaís. A resposta, eu acho que ela abriga as duas possibilidades levantadas por ti, ou seja, de um modo geral, nós não estamos interessados no que os outros estão pensando, e aí causa, mas algumas vezes estamos,
uhum.
e faz parte, então, desse erótico envolvido no livro, o interesse pelo que o outro está pensando.
Uhum.
Seja um interesse um pouquinho invasivo, em certos casos, não é? Que parece até algo meio de...
uhum.
De inquérito, né? O que você está pensando? Quem está pensando agora, nesse
Sim.
momento, né? Até os momentos faz parte de... É um elemento de diálogos muito prazerosos que personagens estão tendo e eles querem saber o que que... Um está pensando, um outro está pensando, que algumas vezes eles dizem, outras vezes eles não dizem.
Uhum.
Né?
Perfeito. O nosso tempo é curtinho aqui, vou precisar encerrar a nossa conversa, mas para quem ficou curioso e quer saber um pouquinho mais da história, logo mais às 20 horas tem a sessão de autógrafos do Nelson Rego sobre Da Natureza Intensa, o livro que ele está lançando, e fica aí o convite para todos. O livro já está disponível, tem para vender aqui na praça?
Sim, tem para vender na praça. Ele está na barraca da editora, Dublinense. Também eu sei que ele está na Rede da Cultura, da Saraiva. Uhum. E outras livrarias também, mas enfim, nessas aí são.
É só dar uma procurada que acha por aqui. Então, muito obrigada, Nelson. Uma boa sessão de autógrafos, uma boa tarde.
Thaís, eu agradeço pelo convite e, bem, me despeço com boa tarde aos ouvintes.
A Estação dos Livros segue agora com Ana Laura Freitas.
A gente recebe aqui agora o escritor Rodrigo Rospe, que está lançando Inverossímil pela Não Editora, com sessão de autógrafos hoje, às 8 da noite. Boa tarde, Rodrigo, seja bem-vindo aqui.
Olá, tudo bem? Estamos aí.
Bem, Rodrigo, Inverossímil é fruto do teu mestrado, né, em escrita criativa lá na PUC, e é o teu primeiro romance.
Desculpa, repetindo a pergunta, Rodrigo Inverossímil, que é o livro que tu tá lançando hoje aqui na Feira do Livro de Porto Alegre, é fruto do teu mestrado em escrita criativa lá na PUC e teu primeiro romance. Conta sobre o processo criativo desse trabalho e sobre a estruturação desse livro também, que é bem com um projeto gráfico bem específico, assim, né?
Sim, é verdade. Esse livro nasceu como pequenas histórias, né? Era para ser um livro de contos. Eu escrevi, na verdade, um conto numa disciplina da escrita criativa da PUC, que desafiava, digamos assim, algumas leis da técnica de escrita e até da gramática. Era um texto todo cheio de erros propositais e escrito por um professor. E esse texto era para ser um conto apenas. Só que eu vi que eu não conseguia explicar a ideia dele dentro do próprio conto. Eu tive que escrever um outro conto para, digamos assim, justificar aquele texto todo cheio de erros.
Que era o formato que tu vinha exercitando mais, né?
Exatamente.
Contos, tu tem outros livros de contos.
Exatamente. O meu livro anterior, Fingidores, eles são 9 cenas, eu chamei assim, que são, na verdade, 9 contos com o mesmo personagem ao longo da vida desse personagem. No Inverossímil acabou acontecendo uma coisa semelhante. Então, de uma segunda história partiu uma ideia para uma terceira história e era para ser apenas 3 histórias. Só que aí vem uma outra ideia depois, já que o meu projeto investiga coisas de linguagem, né, questões de técnica do texto e também de gramática, sobre escrever errado, eu resolvi abordar a forma mais comum de escrever errado, que é a forma da internet, né?
Sim, então, boa parte do livro se estrutura como um chat, assim, né?
Exatamente, isso foi colocado depois que os textos já estavam em andamento, como uma forma de unir as histórias, como uma forma de dar um respiro entre uma e outra, e como uma forma de abordar também isso, que é o que me interessa. Então, tem bate-papos, né, entre os personagens, normalmente entre esse professor e alunas ou outras mulheres pelas quais ele se interessa, em que ele fica, né, conversando com elas online. E isso vai acontecendo no decorrer de todo o livro. Então, as 3 histórias são, digamos assim, entrecortadas por esses bate-papos. E aí eu achei que isso ganhou uma estrutura de romance, na verdade, porque isso tudo se unifica de uma forma que me parece um pouco mais sólida do que num livro de contos.
E esse personagem, o Caio, ele já existia no teu último livro, né? Como é? Conta da construção desse personagem e por que que ele permaneceu contigo, assim.
Isso é uma coisa muito engraçada de escrever, porque o Caio foi um cara com quem eu passei um bom tempo durante a criação do Fingidores. Então, eu entrei na mente dele, eu interpretei as coisas que ele faria e criei o Caio ao longo do processo do Fingidores. Isso levou, sei lá, 2 para 3 anos, mais ou menos. Quando o livro foi publicado e o Caio, né, deixou de existir na ficção e passou a existir, né, deixou de existir na minha cabeça e passou a existir só no livro, eu fui escrever uma outra história, né, que foi essa que eu falei, que eu escrevi numa disciplina do mestrado, e o personagem não era para ser o Caio. Só que lá pelas tantas eu vi que era o Caio. E eu vi que eu não tinha conseguido me livrar do personagem, ele continuava na minha cabeça. E eu pensei assim, bom, por que não? Né? Então eu aproveitei para usar certas referências que já havia no Fim de Dores para construir melhor essa história. E na verdade, o que, que acontece? O inverossímil acaba sendo, eu chamo de um zoom, assim, um aprofundamento temático de uma parte dos Fim de Dores, de um capítulo dos Fim de Dores. Que tem um dos capítulos, Fim de Dores são 9 cenas. Uma das cenas é o Caio discutindo com a esposa a natureza da traição nos relacionamentos amorosos. E aqui é só isso, né? É só a discussão sobre a natureza da traição nos relacionamentos, especificamente na questão online, né? Que tem um questionamento muito forte sobre o que é traição num bate-papo entre um homem casado e outra mulher. Então foi isso que eu explorei, e aí eu vi que fechava muito com o Caio dos Fingidores e eu fui ao extremo com isso.
E o que tem de inverossímil nisso, assim, né? De onde vem esse título? Assim?
O título é uma brincadeira porque os contos, os que eram contos, né, digamos assim, as partes do livro, cada uma tem um título, né? E os títulos são Impublicável, é a primeira história. A segunda se chama... Desculpa, a primeira se chama Impenetrável, a segunda se chama Inacessível e a terceira se chama Impublicável. E aí, dentro dessa mesma série, digamos assim, veio o título, que na verdade veio por último, que é Inverossímil. E tem uma coisa de definição do dicionário de inverossímil que eu acho muito interessante, porque no dicionário traz uma definição de inverossímil que é o seguinte: o que não é ou não parece ser verdade. Olha que discussão interessante. Esse abismo que existe entre não ser verdade e não parecer ser verdade. São duas coisas completamente diferentes. Então eu gostei da ideia de explorar isso, sabe? Esse personagem, ele não é verdade ou ele não parece ser verdade. A traição não é verdade ou não parece ser verdade. Então esses limites entre o que é e o que parece ser, acho que são, digamos assim, o cerne da minha narrativa.
Muito bem. E, bom, eu falava de início já do projeto gráfico, né? Ele coloca literatura em diálogo com as artes visuais, assim, né? Ele traz trabalhos de Ricardo Kreff. Fala um pouco sobre essa decisão, assim, né? De dialogar com essas obras, com essas pinturas.
Sim, o Kreff foi meu colega no mestrado e ele é um artista plástico genial, além de ótimo escritor. A gente vai lançar o livro dele também. O livro dele vai ser lançado logo após a feira. E eu conversando com ele, surgiu a ideia de que ele fizesse uma ilustração para a capa. Eu disse, eu quero para o meu livro. Se ele fosse fazer ilustração para alguma capa, seria para o meu. E aí, claro, a gente...
E isso perpetua dentro do livro também.
Claro, a gente, ele criou mais algumas para as histórias que estão dentro. Então, acho que são 4 ou 5 ilustrações dele que estão... muito ligadas ao projeto gráfico do livro. Então, esse é um livro que ele é todo pensado já com o projeto gráfico junto. Tanto que, por exemplo, tem os bate-papos e tu vai ver que um dos bate-papos já começa antes de começar o livro, né? Como
na
se
orelha.
Fosse no cinema, um na orelha, o texto da orelha é um bate-papo, e quando tu abre o livro já começa com uma fala de um personagem, como se fosse no cinema, quando antes dos créditos os personagens já começam a falar, aí abre um pouco com os créditos, depois eles continuam, enfim, isso também foi pensado graficamente de antemão ao longo da criação ficcional.
Muito bem, e agora também o Ricardo Kreff participa às 7 da noite agora de uma mesa aqui na Feira do Livro, também literatura erótica. Tu, Ricardo Kreff, erótica perpassa o teu trabalho literário.
Essa mesa foi uma ideia porque a gente percebeu que os três trabalham com um erótico, digamos assim, reinventado. O Nelson com um erótico filosófico, o meu, que eu chamei de erótico linguístico, e o Ricardo com um erótico onírico. Então, são, digamos assim, caminhos diferentes, mas que se unem, né, nessas questões eróticas, de discussão sobre questões sexuais. A sexualidade, né, dos personagens é muito forte nos três livros. Então, veio a ideia de fazer esse trabalho. E, para mim... Enfim, é algo que volta e meia acontece na minha prosa, que volta e meia surge alguma questão. Eu não chamaria totalmente de erótico, porque eu acho que o erótico, na minha cabeça, é aquele texto ou aquele material que é feito para digamos assim, que quer provocar um efeito, né, na pessoa. E aqui não é um pouco disso, aqui é mais uma discussão sobre o erótico do que o erótico em si, se é que isso é possível, né? Claro, algumas cenas, já teve gente que me disse que, né, que ficou excitado lendo, ou que ao contrário, achou terrível, né, achou que parecia, né, tem uma cena específica que o personagem faz, que a outra personagem depois faz uma crítica dizendo que parece pornô nacional. Então tem uma brincadeira com isso, na verdade, que pra mim é mais interessante do que tentar provocar enfim, um tesão nas pessoas, né?
Muito bem, Rodrigo, infelizmente nosso tempo vai chegando ao fim. Eu queria agradecer muito a tua presença aqui no Estação dos Livros e te desejar então um sucesso agora na sessão de autógrafos às 8 da noite de Inverossímil, lançamento da Não Editora. Obrigada, Rodrigo.
Obrigado.
Horas e 12 minutos, estamos apresentando o programa Estação dos Livros, ao vivo, direto da Praça da Alfândega. Quem conversa agora é Gabriel Omelichuk. Boa tarde, Gabriel.
Boa tarde, Cláudia. Quem está aqui com a gente no estúdio agora é o Rafael e o Lucimar, que junto com a Tatiana Gomes escreveram o livro Amor Sem Preconceito, que compartilha a história da família deles na adoção do João Vitor, que foi uma decisão inédita na cidade de Gravataí. Primeiro, eu vou começar conversando um pouco com o Lucimar. Queria que tu contasse um pouquinho de como foi o processo de adoção do João Vitor.
Boa tarde a todos os ouvintes. O processo de adoção começou lá em Gravataí, quando a gente adquiriu um restaurante. E a gente daí fazia eventos no restaurante e ajudava algumas entidades. E essas entidades também eram casas de passagens. E a gente daí, nessas casas de passagem, a gente começou a ver crianças assim, nessas situações de pré-adoção, ou de abandono, ou de maus-tratos. E a gente começou a ter a vontade de adotar, né? E a partir desse momento, a gente daí começou a trabalhar mais e pensar mais nesse processo. E daí a gente resolveu realmente adotar, e daí a gente entrou na fila de adoção e a gente ficou 3 anos e meio, mais ou menos, esperando para o João Vitor chegar para nós.
E teve algum momento que vocês pensaram que não ia conseguir, ia ter muita barreira e chegaram a pensar em desistir de adotar um filho?
Não, a gente nunca pensou em desistir. O que acontecia é que a gente achava que poderia demorar muito. E realmente demorou 3 anos e meio. Na verdade, foi um tempo médio. Tem casos que é mais rápido e casos bem mais demorados. É que o nosso perfil para criança era um perfil de criança até 5 anos. A gente aceitava irmãos e a gente aceitava a criança com doença tratável. E isso aí que agilizou também bastante, porque a partir do momento que tu aceita irmãos, que tu aceita algum tipo de doença tratável, isso te faz o teu lugar andar mais rápido, entendeu? Porque onde te tranca muito é quando tu quer assim, só uma criança recém-nascida, sexo feminino, loirinha, olho azul, isso aí te deixa, até chegar uma criança nesse perfil, tu vai ficar às vezes até 20 anos esperando.
E como surgiu essa ideia de trazer a história de vocês para um livro e por que vocês resolveram fazer isso?
Porque a nossa história, ela é bem diferente, assim, né? No caso, o fato da gente estar junto já há 20 anos, a gente conseguiu a adoção, nós dois juntos, né? Porque existe casos, assim, muitos casos de casais homoafetivos onde um só integrante do casal entra na fila de adoção para não ter o preconceito. Depois que esse integrante consegue a criança e adota a criança, o outro entra pedindo uma dupla paternidade ou pedindo a maternidade. Isso aí acontece muito. E a gente lá em Gravataí foi orientado pelas assistentes sociais, elas foram muito claras com a gente, de dizer, não, vocês são um casal, vocês entrem junto aqui em Gravataí, não tem esse preconceito. E para nós foi uma surpresa, uma grata surpresa isso. E a gente conseguiu, entrou como casal e foi bem tranquilo.
O movimento de apoio às causas LGBT no Brasil tem aumentado. A gente consegue notar um aumento nesse apoio. Mas, ao mesmo tempo que esse apoio aumentou, parece que uma oposição conservadora também tá se fortalecendo, está aparecendo mais. Eu queria que tu falasse um pouco de como tu enxerga esse contexto no nosso país.
Bom, o que acontece assim, ó, nós somos dois cidadãos, né, cidadãos que a gente mantém uma vida tranquila, normal, a gente paga nossos impostos e a gente não se mexe na vida de ninguém. Então, a partir do momento que a gente constrói uma família, pega uma criança para adotar e cria essa criança com todo o amor, carinho e toda a dedicação que os pais deveriam ter, e a gente tem também, eu acho que a partir do momento que eu não me meto na vida de ninguém, ninguém tem o direito de se meter na minha. E eu acho que essa bancada evangélica, sei lá, que são as mais conservadoras, entendeu? Tem tanta coisa para se preocupar, sabe? Tem tanta criança carente nos abrigos, assim, sabe? Passando dificuldade, passando maus tratos. Por que eles não se preocupam em cuidar dessas crianças e desses lares, desses lugares, dessas crianças que são abandonadas e que são largadas em sacos de lixo, largadas em rios, em valões? Isso é muito mais grave, sabe? Do que se preocupar comigo, com a minha família, entendeu? Então, acho que eles poderiam se preocupar com isso, só.
Agora eu vou falar um pouco com o Rafael. Rafael tem um capítulo do livro que ele chama Ainda Há Muito O Que Mudar. Nesse capítulo vocês contam algumas situações que evidenciam o quanto a nossa sociedade não está adaptada para acolher todos os tipos de família. Comenta um pouco sobre essas barreiras que vocês ainda estão enfrentando.
Isso, boa tarde. Ali a gente coloca algumas coisas, tipo, algumas situações que a gente enfrentou, né? Que, como trocador de fralda, por exemplo, né? Normalmente no banheiro feminino. Hoje já tem banheiro família, né? Mas há 6 anos atrás, quando o João chegou, não tinha isso. Então, tipo assim, nós íamos nos locais, só tem no banheiro feminino, né? Daí a gente começa a... né? Sempre segue esse feminino que tem que estar para trocar fralda, coisa assim. E tem outras situações que a gente comenta muito, que a gente tem que o pessoal fala muito em preconceito, mas não é, que às vezes os locais não estão preparados, né? É tipo o CPF, né? O CPF do João não tem espaço para botar 2 pais, né? O CPF hoje. Então, ficou o nome de um no como pai, e no caso, como o Lúcio é Lucimar, ficou o nome da mãe, né? Então, são trâmites assim que não estão preparados. A certidão de nascimento a gente conseguiu, porque o pessoal aqui de Porto Alegre enviou para a cidade de Gravataí um novo registro, assim, um novo formato, e eles conseguiram botar o nome dos 2 pais, né? Mas, tipo assim, CPF não conseguiu, os trocadores de fralda hoje já tem banho da família, que é mais fácil, né? São coisas, tipo assim, que a gente fala que ainda tem uma coisa para mudar ainda. As escolas, muitas, não estão preparadas, que ainda fazem dia do pai, dia da mãe, né? Algumas já fazem dia da família, que daí já engloba todos os outros formatos de família, não só as homoafetivas, né? Mas, tipo assim, tem avós, criam os netos, tios, né?
E, além da adoção, teve outra decisão também inédita, que foi a concessão da licença maternidade, de 120 dias a Lucimar, né? Vocês esperavam que iam conseguir ganhar essa causa também?
Olha, quando a gente entrou assim, que eu vou dizer que a gente custa pra entrar, mas depois que entra, vai, aí é pra rachar mesmo. Foi o que aconteceu, no primeira vez que a gente pediu a licença, a concessão da licença, eles já negaram em, acho que deu 10 dias, 15 dias, dizendo o motivo, que não havia período gestacional, né? Cara, nem leram, né? Porque sexo masculino não tem, né? Ao menos até hoje, né? A ciência não tá tão adiantada assim. Aí depois entramos de novo, daí foi um recurso, né? A gente fez um recurso, e aí levou 1 ano para marcar a primeira audiência aqui em Porto Alegre, no INSS, aonde nós fomos lá fazer a defesa, nós mesmos, sem advogado, nós mesmos fizemos nossa defesa, e aí foi unânime, eles concederam a licença. Só que daí, para nossa surpresa, levava em torno de 30 dias para sair isso no INSS. Nesse meio tempo, Brasília recorreu, o INSS de Brasília recorreu da licença que eles haviam dado aqui. Aí então, daí entramos com contra-recurso, contra-razões, que no caso, né, que seria um outro tipo de recurso lá para Brasília, e levou mais 1 ano para eles marcar uma outra audiência para a gente fazer a defesa. Aí fizemos também, daí a gente inaugurou o processo deles de teleconferência aqui com Brasília, E deu um total de 2 anos isso. E aí também, daí lá também todos eles julgaram lá e eles aprovaram a licença. Aí, mas levou 2 anos e uns dias para sair a licença do João. Que foi inédito ter sido, no caso, tudo o processo administrativo, né? E por ser 2 homens, porque, assim, alguns homens já tiraram no Brasil a licença, mas por fato de, tipo assim, ou a esposa faleceu, ou ficou com complicação no hospital, alguma coisa assim, então eles conseguem essa licença. Foi via judicial. É, o nosso foi via administrativa.
O livro foi escrito por ti, pelo Lucimar e pela Tatiana Gomes. Como foi essa relação de vocês com a Tatiana na hora da produção do livro?
Tá, deixa eu te passar então o Lucimar, que ele vai te contar que a Tatiana é colega dele de trabalho e eles tinham um envolvimento maior.
A ideia do livro, a gente sempre teve a ideia do livro, tá? A gente sempre imaginou em função das conquistas e tudo que a gente conseguiu. E daí, a gente, um dia eu fui na área onde a minha colega trabalha, a Tatiana, e ela disse assim, ah, Lucimar, a história de vocês é tão legal, assim, sabe? Vamos escrever, se vocês um dia quiserem escrever, me falem que eu vou querer escrever esse livro de vocês. E a gente daí tinha a vontade de escrever, e a Tati também, e daí a gente começou a juntar material, a gente teve uma reunião com a Tati, começou a juntar material, e a Tati fez todo um trabalho de campo, assim, de entrevista, sabe? Todo o pessoal envolvido, assim, no processo. Foi muito bom, assim, o trabalho todo, né, da Tati, o nosso, e daí a gente fez, e esse trabalho ficou muito bacana, assim. A gente tá tendo um retorno muito bom, porque o pessoal se emociona, assim, sabe? Porque a nossa ideia inicial é de fazer, assim, descomplicar aquela coisa da adoção, do processo de adoção, e a gente acha que conseguiu, assim, dentro de um olhar, assim, mais carinhoso, mais afetuoso, e contando uma história de amor, assim, realmente, como é.
Certo, então eu conversei com o Rafael, com o Lucimar, os pais do João Vitor, aqui pela Rádio da Universidade. Agradeço o tempo de vocês e muito sucesso no lançamento do livro.
Muito obrigado. Nosso livro está na banca 27 no Martins Livreiro, tá bom? Obrigado.
Ingra Liberato está trazendo para esta edição da Feira do Livro sua autobiografia intitulada O Medo do Sucesso. Boa tarde, Ingra.
Boa tarde. Muito obrigada.
Ingra, tu participasse de novelas de grande repercussão aqui no Sul, também participasse de trabalhos em teatro. Como tu te relaciona com sucesso?
Então, esse livro foi uma grande revisão dessa minha relação com sucesso, porque a minha carreira, assim, desde muito cedo, tem sido pautada por grandes sucessos, né, êxitos, né, grandes mesmo na profissão, e logo em seguida, vários momentos, vários intervalos onde eu me retiro dessa posição de exposição, de, né, de foco e tal. Então, eu faço uma autoavaliação, uma autoanálise desse comportamento, né, de chegar lá e estar no topo, estar no auge, estar na crista da onda e me recolher e ter um certo incômodo com essa exposição toda. E que não é nessa, e não precisa ser assim, na verdade. Né? É um lugar muito privilegiado. Esse lugar de estar em alguns momentos muito exposto é muito privilegiado e a gente tem que ter humildade de estar nesse lugar com tranquilidade, sabendo também nos abrir para que as pessoas aproveitar esse momento para dar o que de melhor a gente tem para dar, né? O que a gente tem de único e de especial, porque todos nós temos alguma coisa muito pessoal e muito especial para compartilhar, né? Então, assim, é um lugar muito privilegiado e que a gente tem que ter humildade e coragem para assumir. E algumas vezes na minha carreira eu não tive essa coragem, essa humildade. Então, é uma carta aberta, até algumas pessoas falam, que, e é mesmo uma carta aberta, de auto análise, né, de tudo que eu tenho passado, como são esses caminhos também até o êxito. Muita coisa é por acaso, mas muita coisa é construída, né, o empenho, a seriedade, em alguns momentos a falta de empenho também desvirtua esse caminho. Então, assim, foi muito gostoso ter feito, assim, e uma surpresa ele ter se realizado mesmo, né, e muito rapidamente ter sido editado e já está sendo lançado. Eu ainda estou bem surpresa com esse andamento desse processo todo.
Sim, e ainda uma exposição tua também aqui, né, nesse livro.
É muito grande.
Porque para quem chegou no Rio de Janeiro com 20 anos e depois foi para uma novela que foi um marco na TV, a Manchete, eu acredito, com o Pantanal, que mudou toda uma visão, né, de linguagem, isso, inclusive. Depois, em seguida, uma protagonista. Então, depois Rede Globo, quer dizer, foi um...
Então, isso é interessante. É uma pergunta bem interessante, porque, assim, existe todo esse contexto, né, esse cenário de estar ali fazendo novela fenômeno, e como é que isso acontece, como é que esse sucesso surpreendente vem. Existe esse contexto, mas o tempo inteiro eu não estou falando disso. Eu estou falando do meu processo interno, como atriz, como protagonista, as minhas inseguranças, a superação dessas inseguranças. Então, é muito interessante, porque tem essa história correndo junto, né, que é a história, um pouco da história da TV brasileira, né, como as TVs se comportaram naquela época. Também foi um momento que, né, teve a eleição do Collor, confisco da poupança, as pessoas não tinham dinheiro para se divertir, então a televisão teve um grande retorno de audiência, porque as pessoas ficavam muito em casa. Tem um pano de fundo histórico, cultural, social, que é muito interessante. Mas o tempo inteiro o meu objetivo é essa autoanálise e que as pessoas possam se espelhar na minha experiência, né?
Pois é, isso que eu ia te perguntar. Esse livro é também uma ajuda para as pessoas, outras pessoas que...
Sim, sim.
De alguma maneira...
Eu até... Eu assumiria bem tranquilamente, assim... Eu parei até de pensar que é isso, mas... Lá no início eu pensei, eu acho que esse livro é autoajuda, né? Porque eu dou esse... Na verdade, é muito comum esse medo do sucesso, que é o medo de dar certo, é o medo de assumir responsabilidade, medo da exposição. É um medo muito comum e as pessoas falam um pouco disso. E o que eu faço, né, nesse livro é dar várias dicas de como você perceber que você está tendo medo do sucesso, que você está se auto-sabotando. E eu não percebia na época. Claro, é tudo inconsciente, né? A gente não faz isso... de propósito para, né, para se sabotar. A autossabotagem, geralmente, ela acontece de uma forma inconsciente. Mas eu hoje, com 50 anos, completei 50 anos em setembro, graças a, né, a maturidade mesmo, eu pude olhar para trás e perceber como várias vezes eu tive esse padrão de fugir. Né? E eu dou dicas para as pessoas localizarem em suas próprias vidas quando isso está acontecendo, né? E mudar se que...
11 anos tu viveu aqui.
11 anos, e que eu hoje tenho família aqui e estou aqui sempre, né? Todos os meses eu estou aqui. Então, assim, é mesmo uma segunda casa. E o primeiro editor que eu pensei em mostrar e pedir opinião foi o Ivan Pinheiro Machado, que, né, dono da LPM e que edita os livros do Duca, né, que é o pai do meu filho, do Kalendecker. Então, assim, eu falei, é uma pessoa que eu, né, confiava e tinha essa proximidade, mostrei para o Ivan e ele, enfim, gostou e as coisas andaram, assim, de uma forma muito orgânica e muito rápida também. E aí eu tive a ideia, eu falei, vamos lançar na Feira do Livro de Porto Alegre, porque eu acho essa feira incrível. Assim, é um sonho realmente, assim, é um grande privilégio, uma honra. É o primeiro lançamento do livro, né? No Rio de Janeiro vai acontecer só daqui a um mês. Então, eu estou bem feliz da gente ter conseguido também, porque eu tinha acabado de concluir o livro e a gente deu uma acelerada para conseguir lançar aqui primeiro.
E agora tu voltasse a morar no Rio.
Sim.
E já tem planos para um outro livro, planos para trabalho, medo superado.
Sim, graças a Deus. É, então, eu já estou com muita vontade de escrever, já estou pensando no próximo livro, né? Estou com muita vontade, mas enfim, né? É só uma vontade mesmo, né? Não sei como é que a coisa vai acontecer. E vou fazer uma série no Multishow, uma série que chama Perrengue, é uma série nova. E eu estou voltando para o Rio amanhã, inclusive, eu gostaria de ficar até o final da feira, mas eu estou voltando amanhã, porque até o final de dezembro a gente está gravando essa série. Mas nos últimos 5 meses eu estava só focada no livro e foi uma experiência bem boa, assim. Eu já estou bem antenada e com algumas ideias para o próximo.
Ingra Liberato, muito obrigada pela tua participação.
Obrigada.
No Estação dos Livros. Lembrando que a sessão de autógrafo de O Medo do Sucesso, de Ingra Liberato, é agora, logo mais, às 6 da tarde.
Isso, espero todo mundo que puder, com muita alegria.
Horas 32 minutos, seguimos apresentando o programa Estação dos Livros, ao vivo, direto da Praça da Alfândega. O programa prossegue com Thaís Ribeiro.
Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, ouvintes. Nós recebemos aqui no nosso estúdio agora o Alexandre Lucchesi, que está lançando hoje aqui na Feira do Livro o Infinita Highway, uma carona com os engenheiros do Havaí, que tem sessão agora às 18 horas aqui na feira. Boa tarde, Alexandre.
Oi, boa tarde, ouvintes. Muito bom aí voltar à Rádio da Universidade, ainda mais aqui na praça, um ambiente tão bacana, assim.
Agora em 2016, então, está completando 30 anos, né, do lançamento do álbum Longe Demais das Capitais. Tem se falado bastante no Engenheiros. Tu, então, o livro é uma homenagem a esse aniversário ou surgiu de alguma outra maneira a ideia de fazer o livro?
Eu sempre curti a banda, assim, desde de guri, assim, com 8 anos, comprei meu primeiro disco e tal, acompanhava às vezes mais de perto, às vezes mais de longe. E na verdade, ano passado eu fiz 30 anos do primeiro show, então em 15 de janeiro de 2015. E aí eu fiz uma matéria especial para Zero Horas sobre esses 30 anos do primeiro show. E aí comecei a pesquisar ali e aí não parei mais. Curti, assim, curtia muito e tal. Não me sentia capaz de escrever um livro, na verdade, porque era a primeira vez que eu tinha escrito, mas aí como eu vi de repente que eu estava fazendo já. Aí segui adiante, falei com o pessoal da editora Belas Letras, eles curtiram a ideia e aí eu segui pesquisando, assim. Então foi meio que uma casualidade, assim, de vontades e de acontecer.
Sim, e então tu já era fã da banda antes? Já tinha essa troca de sentimento?
Foi sempre uma banda super importante pra mim. Eu me lembro, eu cresci no interior do Paraná, uma cidadezinha chamada Realeza, assim, 15 mil habitantes, muito pequena. E eu conheci os Engenheiros em 1990, quando eu estava no estouro do Pop é Pop. Uau. Quer dizer, no momento que eles estavam, que foram mais populares, assim, no sentido mainstream da coisa, sabe? Meio Ivete Sangalo, assim, todo domingo, Faustão e tal, uma coisa incrível. Então, pra te ver, assim, onde chegou. E, cara, num ambiente como aquele, assim, com pouca informação, eles traziam muitas referências, assim, que eu não teria antes, literárias, falar de existencialismo, de Camus, quer dizer, me abriu muitas portas, sabe? Eu só pude ver show dos Engenheiros depois, de adulto e tudo mais, mas foi uma banda que sempre foi influente pra mim, assim, ver Humberto falar e as músicas sempre foram bem uma coisa muito presente na minha vida.
E no livro tu tem vários relatos, eu vi, foi um trabalho bem grande, né, de pesquisa pra montar todo o projeto.
É, tem um lance assim, eu curto essa coisa de ter um... Primeiro lugar, porque assim, é uma história de 30 anos, aí você vai falar com que perguntar o que aconteceu há 30 anos, é muito difícil alguém lembrar, assim, então tu vai pegando um pedacinho de cada um, sabe? Porque às vezes alguém te fala uma coisa, uma história que aconteceu com uma pessoa, mas aí foi com outra pessoa, ou foi em outro lugar, ou está confundindo uma data, sabe? Às vezes uma década na memória é igual, sabe, ao que aconteceu dessas... É engraçado isso. Então, aí eu vi a necessidade de falar com muita gente. E também que o Humberto já tinha livros sobre a história da banda. Então, para ser sincero, que é meio que passa limpo a história da banda. Então, eu pensei, pô, eu preciso ter um olhar de jornalista, né? De ouvir outros lados e tal. Então, foi por isso, assim, esse esforço, assim. Além de tentar chegar mais próximo da verdade, também... ter mais visões diferentes, sabe?
E como é que foi a tua relação com a banda na hora de montar o projeto? Teve participação deles?
É, assim, desde o início, é uma negociação que eu não participei, assim, a editora conversou com o Humberto, porque a editora lança os livros do Humberto também. E aí eles me disseram assim, ah, Humberto vai participar, vai te dar entrevista, vai conversar, dar dados, te ajudar no possível... Mas ele não é um projeto dele, ele não vai nem querer ler esse livro, entendeu? E aí, claro, porque também parece que se ele ler é como se estivesse dizendo que está tudo correto ali, entende? Passou pela minha leitura. Não tinha interesse disso. E para mim foi super feliz isso, assim. Mas o que me surpreendeu, na verdade, foi o como ele foi colaborativo, assim. Ia para casa dele, às vezes ficava 3-4 horas... Perguntando e lembrando de coisas assim, às vezes que são difíceis de lembrar por muitos temas, mas sempre foi super generoso, assim, me ajudou pra caramba. O Carlos Maltes também foi super acessível, e o Augusto foi um pouco menos, porque pra ele é mais difícil de falar de determinados temas, mas também foi uma relação assim bastante amigável, carinhosa, sabe? Não foi num momento tenso, assim.
Falar de Engenheiros da Bahia é falar um pouco também da história do rock no Rio Grande do Sul, né? Eu acho que hoje em dia, até hoje, provavelmente é uma das bandas mais conhecidas no território nacional,
sim,
né?
Sim.
Até lá fora. E pra ti, como é que foi a relação com os fãs? Porque tem fãs muito árduos da banda, eles são super fiéis e sempre foram, independente das formações e dos problemas.
É muito doido, assim, porque o... E tem muito fã... Cara, acho que aqui não é uma das maiores comunidades de fãs, sabe? Tem fã em tudo que é lugar. Uhum. Teresina, Manaus, Pernambuco, é incrível, assim. E são muito unidos agora com redes sociais, WhatsApp, eles conversam muito, assim. E desde que eu comecei a fazer, eu conversei muito com fã, assim, porque eu via que os fãs sabiam muito da história da banda, e eu não queria fazer um livro que só reiterasse coisas que já tinham sido conhecidas. Então, conversei muito com eles para descobrir até que ponto eles sabiam e o que, que eles podiam me dizer assim, ah, isso aqui falta iluminar, sabe? Uhum. Então, desde o início, eles se sentiam muito parte do livro, porque eles foram mesmo, eles ajudaram pra caramba, sabe?
Uhum.
E então, eles adotaram o livro, sabe? Isso eu fico bem feliz, assim, às vezes quando chega em casa, os livros, eles botam foto, colocam no Facebook, no Instagram, porque... E é uma coisa assim que às vezes fã tem uma relação super, às vezes até ciumenta com quem é esse cara escrevendo sobre meu ídolo, entendeu? Mas por sorte não, cara, por sorte eles, uma relação muito carinhosa.
Sim, e pra ti, tu falou ali que pra alguns deles, até tem uns períodos que são delicados de comentar, pra que eles não se sentiam tão à vontade. Tu aborda esses temas no livro, pra quem é fã sabe que a banda passou por vários processos, várias formações.
Sim, abordo todas as questões, assim, questões que tinham sido pouco trabalhadas, que é a saída do Marcelo Pitts, apesar de eu não ter conseguido falar com o Pitts, ele não disse que não queria falar. Com pessoas que estavam trabalhando na equipe na época, e alguns amigos me ajudaram a fazer um perfil, assim, e levantar versões, pelo menos, do que aconteceu, assim. E o livro todo é assim também, cara. Cada um conta um pouco do seu modo, sabe? Acho que cada um vivencia as coisas de um jeito possível. Não dá pra dizer que aconteceu de tal forma, sabe? Então é isso, tentar arejar esses temas. E também a saída do Augusto também, acabei tratando sobre isso. Tive acesso aos processos judiciais e tal, que era uma coisa que não tinha sido publicada ainda. Então teve bastante essas coisas que são curiosidades, assim, que as pessoas tinham, vai estar aí. É uma coisa assim, também, cara, eu sempre tomar cuidado, assim, de não fazer isso uma coisa sensacionalista, sim, sabe? É uma coisa que eu não, uhum, não tinha como não abordar.
Claro.
Mas também não é o foco, assim, sabe? O foco é como eles conseguiram construir uma carreira tão, tão forte e de uma maneira tão durável como conseguiram fazer.
De uma maneira bem improvável, né? Que quando eles começaram, era uma banda que talvez, quem visse lá no início, não imaginava que seria tudo isso hoje, né?
É uma banda que era pra durar uma noite, assim. E isso é engraçado também, porque é uma coisa que eles sempre defendem, são versões que os próprios músicos sempre contam. Ah, a gente não se conhecia, a gente nunca tinha tocado junto, a gente nunca tinha, não teve banda antes de ter engenheiros, não foi assim, nós já tínhamos experiência e tal. E um pouco é verdade, e um pouco não é também, porque se tu for ver, tinha uma vontade muito grande de fazer as coisas acontecer, que talvez nem eles tenham percebido. Por isso que a gente volta até aquela pergunta que tu me falou, por que eu vi tanta gente? Porque de repente quem estava vendo de fora conseguia enxergar coisas que é que tu tá dentro, às vezes é um pouco difícil isso, mas essa coisa, sabe, quem sabe de mim sou eu, sabe? É, as pessoas tentam controlar um pouco, mas assim, na verdade, o espelho sempre é a visão do outro, sabe? Às vezes tu quer saber um pouco mais de ti, pergunta de ti para outra pessoa que ela vai saber mais do que tu mesmo, sabe?
E fora todo o levantamento da parte, digamos, escrita do livro, tem um levantamento fotográfico bem interessante também. É, como é que foi essa parte da fotografia? Tu teve retorno deles, mais dos fãs? Aonde tu conseguiu esse material?
É, algumas coisas deles, assim, mas a maior parte são de fãs e de pessoas que trabalharam com a banda. Quer dizer, são pessoas que estiveram próximas, porque também outro esforço, assim, nesse sentido de não fazer um livro que seja redundante, sabe? Não contar histórias que todo mundo já sabia. E também na hora das fotos, fiquei pensando nisso. Pá, não vou fazer fotos que todo mundo já viu, entendeu? Uhum. Então tem algumas fotos que são fotos que já saíram na imprensa e tal, porque são importantes, são de fases importantes, mas também tem muita coisa que, não, que era desconhecida e que vieram, veio por meio de fãs e de pessoas, produtores que trabalharam próximos, holds que ajudaram a compor um pouco essa coisa.
Uhum. Então, fica aqui o convite novamente para quem tiver interesse, a sessão de autógrafos é logo mais às 18 horas e o livro ele foi lançado no mês passado. Já está disponível em todos os lugares?
Sim, está sendo distribuído por todo o Brasil, é muito fácil de acessar. Às vezes as pessoas, dependendo da cidade ou por onde trafega, não encontram, mas de qualquer maneira nas grandes redes livreiras na internet é super fácil encontrar. E aí a gente está aqui às 16h30, um papo aqui na Sala Leste do Santander Cultural e às 18h estou autografando na Praça de Autógrafos.
Tá, muito obrigada, Alexandre, pelo tempo para conversar conosco. E fica aí uma dica para os fãs e até os não fãs da banda, que é um livro bem interessante para conhecer a história do Engenheiros do Havaí. Obrigada.
Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Sempre bom esse espaço.
Valeu, uma boa tarde.
Seis horas 43 minutos, estamos apresentando o programa Estação dos Livros, ao vivo, direto da Praça da Alfândega. Prosseguimos as entrevistas de hoje com a Ana Laura.
A gente recebe agora Eliane Dutra, autora de O Despertar Acástico, lançamento da Imprensa Livre, que teve sessão de autógrafos hoje à tarde aqui na 62ª Feira do Livro de Porto Alegre. Boa tarde, Eliane. Seja bem-vinda ao Estação dos Livros.
Muito obrigada e agradecendo também o convite e a oportunidade.
Bem, Eliane, eu queria que tu contasse um pouco da tua trajetória. Essa é a tua primeira publicação, né?
Sim.
Tua formação inicial foi em História e depois tu passaste a trabalhar como terapeuta holística,
sim,
né? Enfim, conta um pouco de como tu chegaste até essa necessidade de uma primeira publicação.
Assim. Uma primeira obra. Bom, sou professora, continuo como professora até hoje. Né? Não leciono mais história, mas leciono dentro da área da terapia, terapias complementares. Né? Foi um problema de saúde que eu tive há 17 anos atrás, onde assim, a medicina já não respondia mais nada, e eu descobri então uma técnica que me ajudou muito. Em 3 sessões deu uma boa melhorada, né? Eu já não tinha mais nem fisioterapia pelo plano. Pra gente ter uma ideia. E nesse aí começou o meu despertar, né? Porque a gente começa a se dar conta que tu te envolve tanto no teu dia a dia, tu tem tantos afazeres, tu tem tanta coisa que te envolve, que te suga, e tu te esquece de ti. Então esse meu problema de saúde veio justamente para dar uma parada. Parei, repensei e descobri, despertei para todo esse lado da das terapias complementares. Foi aí então que começou o meu despertar akáshico.
E agora chegou o momento então de compartilhar as tuas vivências e
Exatamente.
Essa tua experiência com leitores.
E foi, o livro é bem isso mesmo, é toda essa caminhada, todo esse despertar, ainda naquele processo muito atordoado de sobrecarga, né? E me dando conta então através da doença que não teria outro jeito senão parar. E começar então a acessar devagarinho a outra Eliane, que eu sempre digo, né, nós temos outros dentro de nós mesmas. Então, aquela necessidade do se autoafirmar profissionalmente, ter um destaque, tudo isso assim começou a ficar muito pequenininho, muito diferente do que eu sentia dentro de mim. E hoje, quando eu dou aula de meditação, quando eu inicio as pessoas nessa caminhada, é isso que eu observo. Todo mundo tem, assim, muito voltado para fora. E muitas vezes a tua vida do lado de fora, ela não flui, não desenvolve como tu gostaria. E, no entanto, nada mais é do que assim, ó, para, respira e te centra. Né? Então, a meditação tem sido realmente uma prova de que todo mundo pode acessar esse outro lado. Continua vivendo a tua vida. Tem trabalho, tem família, tem envolvimento, isso faz parte. A gente vive aqui em 3D, como eu digo, né? Mas também não impede de tu te manter em contato contigo mesma. Porque quando a gente perde esse contato, é quando a doença aparece.
E esse despertar akáshico, o que, que seria assim, esse termo? De onde vem e a que se refere? Assim?
Sim, o akáshico vem dos registros akáshicos. Os registros akáshicos, eles são a grande biblioteca cósmica existente no universo, com todas as informações que contém a tua alma, desde a concepção da alma, passando então por todas as tuas vidas. No momento em que tu acessa o teu akasha, tu acessa as informações que estão disponíveis para te transpor alguma dificuldade no teu momento de vida. Ou simplesmente para ser relembrado de quanto tu é amada, acolhida por todos os seres superiores que estão sempre à nossa disposição e que a gente, nesse envolvimento todo, não se dá conta que eles estão ali.
E a tua proposta com esse livro, assim, qual é o teu objetivo, assim, e qual é o teu leitor imaginado? Assim?
Pois é, eu não imaginei que o livro fosse ter a repercussão que teve, né? Ele já está transitando por todo o Brasil, as pessoas entram em contato, pedem o livro, já foi para o Uruguai, e mesmo assim ainda na língua portuguesa, né? Não tem editado em outro idioma, ele realmente foi muito além do que eu imaginava. E ele é justamente, o objetivo do livro é o despertar de cada um para si mesmo. Porque no momento que a gente desperta para si, tu acessa todo o resto com muita tranquilidade. Então o objetivo maior do livro é esse, é fazer com que cada um consiga se enxergar e se acessar.
E que leitor tu imagina, assim, a que pessoas tu queres chegar, assim?
O público que tem se apresentado é um público bem diverso. Eu não imaginava que, né, abrangeria, né, de toda, pelo Brasil afora, eu tenho acompanhado assim, professores, médicos, donas de casa, estudantes. Então está assim, realmente um público. Eu achei o livro, quando entrou na biblioteca, eu achei que ele viesse então como esotérico, alguma coisa, na categoria D, né? Não, ele vem na categoria de filosófico. Então eu digo, bah, a gente escreve e a gente sequer se dá conta, né, do que está botando no papel. Então ele realmente era para ser mais assim de uma área complementar e, no entanto, agora está veiculando por todos os lados. E eu estou muito feliz com isso.
E aí a tua primeira incursão na escrita, né? Como é que foi essa experiência de escrever, assim?
Difícil, porque tu vês, eu comecei a escrever em 99, nós estamos em 2016. Então, até que criei coragem, para botar no formato de livro, né? As pessoas a quem eu já dava voluntariamente, né, cedia para ler, para ver se conseguia ajudar, enfim, foi que começaram a me dizer, mas como, por que que tu não publica, o que que está te segurando, isso aí não é para ti, tu tem que passar essa mensagem para os outros, está muito bonito. Então, a partir desse incentivo, foi que eu resolvi botar todos os escritos em formato de livro. E estou muito contente.
Aí está. Muito bem, eu conversei com Eliane Dutra, autora de O Despertar Akáshico, lançamento da editora Imprensa Livre. Eliane, muitíssimo obrigada pela tua presença aqui no Estação dos Livros.
Gratidão a ti, querida. Muito obrigada.
Horas 51 minutos. O programa Estação dos Livros segue agora com a Berenice Longo e Tânia Mendonça, que trazem para a Feira do Livro Poesia e Declamação. Esse livro é o resultado da oficina de declamação promovida pela Associação da Caixa Econômica Federal. Boa tarde, Berenice. Boa tarde, Tânia.
Boa tarde.
Bem-vindas ao estúdio da Rádio da Universidade, o programa Estação dos Livros. A proposta dessa oficina, ela inova ao desenvolver no aluno, além das técnicas da arte de escrever poemas, também a técnica de declamá-los em público. Como é que foi para vocês participar, então, dessa proposta inovadora do Alciche Uiche?
Realmente foi uma coisa bem inovadora e no início nós achávamos, inclusive, que seria quase impossível nós chegarmos a esse ponto, né, de chegar em público e declamar. Mas foi uma coisa que foi progredindo, saiu de uma estaca zero e com a ajuda do nosso professor, o brilhante professor Alciche Uiche, a gente considera que conseguiu chegar lá, né? Então...
E, Tânia, que aspectos tu sentiu que foram desenvolvidos ao longo do curso? Vocês tiveram técnicas de teatro, de comportamental para conseguir declamar?
Sim, nós tivemos, estudamos vários poetas, né? Mário Quintana, Cora Coralina, entre outros. Tivemos também a participação do poeta Elvio Vargas e Armindo Trevisan, que nos deram, nos ouviram, e fizemos poesias inspirados neles e para eles, né? Também tivemos a participação do escritor Rivadavia Severo, que nos fez um comentário sobre o livro do Antônio Chimango. Estudamos quadrinhas, cestilhas, décimas, fizemos poesias em aula durante... Tínhamos tempo de 15 minutos para fazermos poemas em aula e tínhamos o tema para casa. Toda semana nós tínhamos que trazer um poema novo e, na aula, declamar para os colegas. Então, trabalhamos postura, para tentarmos nos preparar o melhor possível para o lançamento do livro.
E vocês já tinham participado de alguma outra oficina literária? Essa foi
Sim,
a primeira?
Não, assim, já várias oficinas, experiências em outros... os modos de escrita, contos, né? Mas poesia e declamação, principalmente, foi a primeira vez, meio inédita.
E com quantos trabalhos de cada aluno compõem, então, o livro que chega agora à feira?
É uma média de 8 por escritor. Alguns conseguiram colocar 10, dependendo do tamanho do poema, né? Nós somos 11 autores, né? Cada um com pelo menos 8. E o livro, ele acompanha um CD com 2 poesias declamadas por cada autor, né? E essas poesias são acompanhadas pelo violão do Anderson Tubino. Então, tá muito bonito o nosso livro.
E vocês já fizeram apresentações também, né, em setembro?
Sim,
já teve esse lançamento?
Fizemos um pré-lançamento no Parque Farroupilha, na Semana Farroupilha, né? E foi bem interessante. E vai ser, de novo, esperamos agora no dia 3, né, lá no Salão Morisco.
Tânia, foi a tua primeira participação em literária, não?
Não, eu participei pelo Sindibancários em 2004, eu participei do livro 50 anos do golpe de 64, que são contos históricos, né? E o ano passado, então, optei por fazer essa oficina de poesia e declamação, que é da Associação da Caixa. Eu sou bancária, sou funcionária da Caixa Federal, né? E me interessei muito pelo tema, porque a gente... Quando criança e adulta, eu leio bastante poesia, gosto de poesia, mas nunca me atrevi a escrever, né? Então, foi um desafio fazer poesia e declamar, né?
E agora, depois de algumas oficinas, vocês duas já participaram de algumas, já pensam, têm ideia de seguir um livro sozinhas?
Eu,
cada um na sua área, né?
Eu ainda não. Eu ainda pretendo amadurecer mais um pouco, participar de mais oficinas, né? Mas ainda não.
E tu, Berenice?
Eu penso, mas é uma coisa que eu também estou construindo. Não tenho pressa, né? Uma coisa que eu almejo. Mas está muito bom, assim, vamos caminhando, né?
Bom, já que o livro, a declamação está até no título do livro, eu vou pedir para vocês, cada uma... declamar uma poesia, pelo menos, para os nossos ouvintes.
Vamos fazer uma bem curtinha aqui. Eu vou declamar, vou dizer, de minha autoria, vizinha. Está sozinha? Grita a vizinha, ausente de si. Respondo que sim, mas um sim que não parece um sim. Não convence nem a mim. Sozinha eu? Por certo, ela nada entendeu. Com a casa sempre lotada, ela jura que não está sozinha. Coitadinha, passará a vida inteira assim, perguntando para a vizinha.
Tânia.
Escolhi a poesia Inquietude. A imagem que vejo é quase um lampejo, difícil identificar. À distância, busco decifrar. Será impossível? Aguço o olhar. Parece intransponível. Obstinada, prossigo. O desejo da descoberta me invade. Tenho gana, ansiedade. O que será esta imagem? Fecho os olhos, sinto o sabor do vento tocando meu rosto num delicado afago. Acalma minha quietude. Ao abrir os olhos, num raio de luz, a nitidez se faz. E o que vejo... não é um lampejo, é a imagem da paz.
O programa está chegando ao fim. Eu tenho que agradecer, então, a participação da Berenice Longo, da Tânia Mendonça, que participam do livro Poesia e Declamação. Essa obra tem autógrafos amanhã, 17h30, no Salão Mourisco da... É um painel, desculpa. Então, essa obra tem painel de lançamento com declamação de poesias amanhã às 17h30 e a sessão de autógrafos é às 20h. Eu agradeço, então, a Berenice e Tânia. Muito obrigada pela participação no Estação dos Livros.
Obrigada a vocês.
O programa Estação dos Livros vai ficando por aqui neste dia de transmissão da Feira do Livro de Porto Alegre. Trabalharam no programa de hoje Manuela Nogueira na produção, Thaís Ribeiro, Ana Laura Freitas e Gabriel Omelichuk nas reportagens, com apresentação de Cláudia Heinzelmann. Na técnica, Jefferson Gomes, com supervisão do engenheiro Luiz Esperotto. Voltamos. 1080 da Rádio da Universidade. Até lá e boas leituras.